Oi, eu sou a Rebeca de Moraes e tá começando mais um Caoscast, que é o nosso espaço de fritação ideias aqui no Grupo Consumoteca, em parceria com o Altab. Você já sabe, né? A cada duas semanas a gente tá aqui para fritar as ideias e abrir a cabeça sobre antropologia, comportamento, consumo e tudo que desperta a curiosidade dessas nossas mentes inquietas. O tema de hoje é crise do tempo. Essa sensação de que a gente não tem tempo para nada, ao mesmo tempo que a gente faz cada vez mais coisa, cada vez mais rápido. A pandemia deu uma bagunçada nessa relação com o tempo, mas essa aceleração vem de antes dela já. E é sobre isso que a gente vai debater no episódio de hoje. Você também termina o dia morto ou morto de cansaço? Sente que não fez nada, porque afinal ficou faltando um monte de coisa da sua lista? E quando vai contar para alguém... Na verdade, fala um monte de coisas que passaram pelo seu dia e ainda assim parece que faltou, enfim, é muito confuso. Se você se sente assim, você sabe do que a gente vai falar aqui hoje. Eu falei a gente porque vocês sabem, né? Não tô aqui sozinha. Eu conto com a ajuda desse time incrível de caóticos, Marina Roali, que é head de pesquisas do Grupo Consumoteca, Thiago Faria, que sabe tudo e mais um pouco de imagem, de pesquisa e de borbulhas. E hoje a gente conta com uma participação inédita de Mônica Lewandowski, que é a head de comunicação do Grupo Consumoteca. Seja bem-vinda, Mônica. E, Mônica, me conta, durante a pandemia, você já chegou a ficar naquela dúvida, assim, se alguma coisa aconteceu há 2 anos ou há 2 meses?
Nossa, o tempo todo. Eu preciso realmente parar e pensar para, tipo, que mês a gente tá agora? Eu acho que ali em junho e julho já é confuso, né? A gente fica, que mês é esse? Mas agora na pandemia, eu preciso sempre parar e pensar, tipo, tá, que dia é hoje? Que mês nós estamos? Essa coisa aconteceu ontem, aconteceu semana passada, aconteceu 3 meses atrás. Eu estou muito, muito perdida no tempo, assim, preciso realmente fazer um esforço.
Todos muito perdidos. Marina, você também compartilha dessa ideia, essa angústia aí, de não sabemos quando as coisas aconteceram e ainda assim não tem tempo para nada?
Nossa, total. Eu acho que é a história da pandemia. A gente pega um projeto que a gente fez há 1 ano, eu não sei se ele foi 1 ano, se ele foi 2 meses. A percepção do que é recente, assim, não sei se vocês sentem isso, mudou muito. E não só do que é recente, mas ontem eu me dei conta do o que cabe dentro de 1 hora, o que cabe dentro de 20 minutos, assim, que está muito borrado. A minha irmã comentou comigo ontem que quando a gente estava na escola, o tempo que a gente tinha naquele recreio, que acho que era padrão, imagino, em todas as escolas, era 20 minutos. E eu não aceitei, porque cabia muita vida dentro de 20 minutos num recreio para mim. E é assim, o que aconteceu de lá para cá, sabe? 20 minutos é o tempo que a gente entrou no call, tá esperando todo mundo chegar para começar, sabe? Então, é tudo muito borrado.
Era muito pega-pega, esconde-esconde dentro de 20 minutos, né?
Era muita história, romances aconteciam em 20 minutos no recreio da minha escola, então... Não sei o que aconteceu.
Eu também não sei. Vamos falar sobre isso no episódio. E falando sobre equilíbrio de tempo, Thiago, meu querido, a gente sabe que você toma muitos drinks à meia-luz, à meia-noite, ouvindo aqueles discos, né? Durante o dia, tá na casa da praia, às vezes no campo. Uma pessoa que claramente equilibra muito bem o tempo entre vida pessoal e trabalho, né? Vai revelar o segredo pra gente hoje? Vai contar como faz? Ou estou interessada, viu?
tempo, eu entro num acordo contigo, né, Rê? Eu acho que não.
Ah,
tem
e ainda sobra um tempo pra poesia.
Eu não sei se é um truque, mas eu acho que eu abraço o caos e vou me curando nos vácuos ali. Eu acho que é inevitável não ser consumido pelas demandas, obviamente, mas eu tento adicionar pílulas dionisíacas aí ao longo do meu dia. Então eu sempre me acarinho quando eu julgo que eu me abusei. Acho que a rotina e o tempo burocrático acaba raptando a gente e a gente precisa negociar mesmo todo dia esse resgate de devolver a gente pra gente mesmo. Eu tenho muito medo de ficar muito tempo longe de mim e não me reconhecer. Eu acho que eu valoro muito essa qualidade do tempo, porque eu acho que o tempo é o verdadeiro luxo. Acho que não tem status, não tem dinheiro, não tem posição que compense o fato de você não ter tempo para se notar, se usufruir.
A negociação com o tempo é uma negociação com a gente mesmo, né?
Eu acho.
Quando eu crescer, eu quero ser chique que nem Thiago Faria. Que pessoa que quer?
E, gente, vocês sabem que o nosso chefe, Michel Coforado, não está de férias, mas ele entende pra caramba desse assunto, que ele vem estudando já há vários anos sobre a questão da passagem do tempo. E antes da pandemia, inclusive, ele viajou para diversos países, foi para a Índia, foi para a Coreia, para se aprofundar no tema, e por isso ele está aqui no Causecast hoje como especialista no tema tempo.
Um dos principais aprendizados que a gente tem quando viaja é que a gente não só entra num deslocamento de espaço, mas a gente também entra no deslocamento no tempo. Porque estamos falando aí de viagens internacionais, sobretudo, onde a gente pode andar fuso horários para frente, fuso horários atrás, mas a gente, quando vai para uma outra sociedade, quando a gente vai para um outro contexto social, a gente acaba entrando também em uma outra dinâmica de passagem do tempo. É interessante notar que, apesar de o tempo do relógio ser o mesmo para todas as sociedades e culturas, né? Todo mundo, de certa forma, dentro do globo, eu diria pelo menos que boa parte dos 7,4 bilhões de habitantes do globo se orientam ali pelo tic-tac do relógio e pelo calendário cristão, o que a gente observa é que a vida passa com velocidades diferentes em cada uma dessas sociedades. Isso porque o fato é simples. Tempo é uma construção social. Em todos os lugares do planeta, o dia começa com o nascer do sol e termina com o pôr do sol. Mas aquilo que os indivíduos tomam para inventar o que é a passagem do tempo, o valor que cada dia tem, a importância que cada minuto tem e como é que essa passagem do tempo se dá, varia de sociedade para sociedade, porque tempo é uma categoria social.
Muito legal que o Michel trouxe essa perspectiva da antropologia, porque acho que a gente pode pensar em várias camadas mesmo de entendimento sobre o que é o tempo. Na psicanálise, por exemplo, que se debruça sobre o inconsciente, o tempo não é o cronológico. O tempo que a gente vive no inconsciente é a maneira que a gente vai simbolizar os acontecimentos, e eles não estão encadeados dessa maneira cronológica. Eles vão aparecendo e reaparecendo na vida à medida que a gente vai simbolizando. Por isso que o tempo é um assunto tão interessante para a gente falar, e por vários aspectos. Aqui a gente vai falar como a gente está vivendo o tempo na sociedade de hoje, e para isso a gente tem um belo nome aos bois, né, Marina?
Nome aos bois.
O nome aos bois hoje está de responsabilidade, até porque quando a gente pensa nesse tema tão complexo, né, tão filosófico e subjetivo como o tempo, daria para a gente fazer, acho que, inúmeros episódios, inúmeros nomes aqui para a gente tentar diagnosticar um pouquinho mais da nossa relação com o tempo. Mas acho que o gancho do nosso nome aos bois de hoje vem disso que o Michel fala, que é o tempo é uma construção social, né? A forma como a gente percebe essa passagem do tempo, ela varia de cultura para cultura. E o que a gente vai falar hoje aqui é da otimização da vida. O que isso quer dizer? Otimização da vida é justamente essa lógica em que a gente vive sempre tentando aproveitar o melhor do tempo. E a gente acha que aproveitar o melhor do tempo é você agilizar alguns processos, é você performar o melhor possível dentro do menor espaço do tempo, né? A gente acaba introduzindo uma lógica muito de produtividade. A gente acaba medindo o tempo pelo quanto que a gente consegue produzir nesse espaço ali dentro de uma determinada duração. Isso enlouquece um pouco a gente também, né? Acho que isso gera muito ruído, gera muito conflito. Se a gente pensar nessa lógica de otimização, é inegável que nos últimos anos a gente vem criando um monte de recursos que ajudam a gente a otimizar tempo, né? Então, você tem recurso de transporte que faz você chegar mais rápido em outro lugar, recurso de tecnologia que faz uma sua mensagem chegar mais rápido em outro lugar, mas ainda assim a gente vem criando um monte de recurso e não vem sentindo que está sobrando mais tempo, porque a gente vai preenchendo esses espaços que a gente ganha com outros to-dos, né? Com outras tarefas, com outras coisas que a gente precisa produzir nesse tempo, né? Então, por um lado, a gente otimiza e acelera o que precisa ser feito, mas, por outro, a gente ganha uma série de interrupções que são novas. Geralmente, essas plataformas aí de otimização, elas também geram interrupção, né? Hoje, quando você está fazendo uma atividade, quantas plataformas você está disponível que te ajudam a otimizar, mas tem gente te acessando, querendo saber resposta de coisa, querendo saber o que você está fazendo, e isso pode gerar uma certa angústia.
Michel traz aqui mais um ponto que ajuda a gente a entender melhor essa otimização da vida. Vamos ouvir?
Agora, há um outro ponto importante também, e aí é sobretudo por conta do impacto que a tecnologia teve na nossa relação com o tempo. E nesse negócio eu estou falando agora de um movimento que é de um tempo que a gente pode lembrar, que é sobretudo a partir da invenção desse capitalismo pós-1980, fortemente marcado por um vocabulário tecnológico. O que essa tecnologia pós-1980 vai botar pro jogo, vai botar no balaio, é uma certeza de que tudo que é com a ajuda de uma máquina pode ser feito em menos tempo. E aí a gente muda a nossa relação com o tempo. Porque se a nossa perspectiva de dar conta das nossas tarefas cotidianas estava muito atrelada à nossa potencialidade, às nossas disponibilidades enquanto humanos, com as ajudas das máquinas, né? Ou melhor, com a ajuda das máquinas, a gente começa a entender que tem um outro jeito completamente diferente de lidar. E fazendo mais coisa, em menor tempo, o tempo começa a passar mais rápido. E aí zoneia tudo, né? É o inferno que a gente está vivendo. É culpa do iPad, do iPhone, do iPod, do iPod, sei lá, mas o que que estão inventando aí? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Pois é, também acho. Será que é culpa das ferramentas mesmo?
Eu acho bem interessante isso que o Michel traz, né, gente? Eu acho que, sem dúvida, essa aceleração do trabalho mudou por completo a nossa relação com rotina e com o que a gente entende como desempenho profissional. E me parece que isso se intensificou quando a gente socialmente começou a atrelar a noção de tempo diretamente com a concepção de produtividade, né? Acho que a máxima que se impõe é que quanto mais tempo você fica ali na frente da tela do computador, mais produtivo, em tese, você se torna. Acho que alguns mercados, particularmente, nutrem muito essa valorização do tempo empregado como se isso fosse um atestado de produtividade, né? Acho que a famigerada cultura workaholic. O que não necessariamente é verdade, já sabemos, né? O que a gente se depara cada vez mais é com pessoas que trabalham muito, mas trabalham mal, no sentido de performarem à base de um sofrimento psíquico, que é obviamente contraproducente, né? É só a gente ver a quantidade de pessoas estressadas, com problemas de ansiedade, para perceber que acho que a gente pegou uma rota equivocada, que a gente vai ter que dar uma meia volta aí. De acordo com a International Stress Management Association, o Brasil é o segundo país com maior número de pessoas afetadas pela síndrome de burnout, que é caracterizada justamente pelo alto nível de estresse desencadeado pela pressão percebida no trabalho. Então, a gente se esforça tanto a ser produtivo e forjar modelos de eficiência que a gente acaba se prejudicando e de uma forma paradoxal, a gente acaba se tornando menos o quê? Menos produtivo, né? Isso vem sendo fomentado por uma lógica, obviamente, capitalista, como o Michel falava, de mercado, que quer que a gente trabalhe mais no menor tempo possível para que esses custos humanos sejam diminuídos para a empresa, né? Preciso de menos gente para executar mais tarefas. Mas o que a gente tem notado é que essa mentalidade é falha, ao passo que ela desgasta o principal recurso das corporações, que é justamente as pessoas, né?
A gente passou a atribuir um juízo de valor, né, Tia, a ideia de otimização e essa ideia de produtividade, né? Então, se você não está otimizando o tempo como se deve, ou se você não está sendo produtivo como se deve, você é um mau profissional, né? Eu acho que tem um juízo de valor aí que também torna tudo muito complicado.
E eu acho que, além do trabalho, a gente também consegue ver essa lógica da otimização em várias outras áreas, assim, do que a gente vive. E acho que uma delas é até em produtos, assim, que a gente vê que eles são vendidos com essa promessa de um prazo de obtenção de resultados. Então, tem, sei lá, o chá que ele promete resultados para te emagrecer em uma semana. Um creme que vai restaurar o seu cabelo em 15 dias. Ou, sei lá, uma entrega que, tipo, em até um dia na sua casa, um delivery que vai chegar em 15 minutos da comida. Então, esses produtos que têm essa promessa clara de entrega, esses dias eu estava conversando com a Marina até, e ela me disse que em pesquisas aqui no grupo a gente consegue ver que esses produtos que têm um prazo de obtenção dos resultados, eles têm uma adesão maior dos consumidores. E tem uma questão que eu acho muito emblemática sobre isso, que é de uma autora, que a Dia Tolentino, que ela fala como a gente está otimizando até esses processos de padrão de beleza ideal. Então, a gente nem precisa mais perder o tempo ali de manhã passando um rímel, porque eu posso fazer um alongamento de cílios e os meus cílios já estão... Eu acordo de manhã e eles já estão prontos, alongados, lindos e esticados. Eu não preciso mais fazer passar um batom, um lápis para aumentar a minha boca, eu já faço ali um preenchimento e todos os dias já acordo pronta, linda, direto no padrão de beleza.
Assim. Pois é, Mônica, sabe que daí eu fico me perguntando, assim, e curtir o processo? Não está incluído, né? A gente corta o processo simplesmente porque ele é um processo? Ou será que... Porque eu entendo que a tecnologia venha para ajudar nesse caso, né? Um processo que, de repente, você não está afim de fazer. Mas e os processos que você está, que você gosta? Se aquele momento é importante para você, né?
Eu acho interessante isso que você traz, né, Rê? Que é a matança do rito, né? Tem muito rito que faz sentido para a gente, né? Que é gostoso, que é prazeroso. Mas acho que outro grande exemplo do que a gente traz aí como esse processo compulsório de otimização de tempo é a indústria do coach, né? Tem muitos deles que prometem soluções de problemas em um prazo muito curto, coisa que nenhuma outra categoria profissional faria. Obviamente que sempre que a gente fala aqui de coach, tem muito joio e trigo nesse mercado, né? Tem muito profissional sério, mas tem outros tantos que irresponsavelmente apenas absorvem a rapidez do resultado como uma demanda mercadológica, sem mais elaborações éticas e científicas, né? Mas fazendo o contraponto com profissionais como psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, eles não te dão um prazo de resolução, né? É um acompanhamento que tem um prazo indefinido, porque ele depende dos seus padrões pessoais de resposta. Mas tem coach que promete trazer a solução do seu problema em um mês, garante devolver o dinheiro de volta caso não veja o resultado no período. E acho que esse discurso acaba colando justamente porque a gente tem pressa. A gente quer ver resultado, ter tudo pronto, organizar a vida no menor tempo possível. Como se começar algo sem saber exatamente quando vai terminar ou com prazo de execução muito indefinido fosse muito angustiante para a gente. E como se não fosse suficiente venderem promessas e produtos que faz a gente acelerar ainda mais a vida, a gente entra numa lógica de otimização, inclusive do nosso tempo livre, né? Até a série da Netflix dá para acelerar, o podcast virou um check para dar, o áudio que um amigo manda no WhatsApp pode ser ouvido acelerado. Ou seja, tem tanta coisa produzida e sendo lançada, tanta opção, que a gente fica perdido e querendo dar check em tudo. Mas parece que a gente está perdendo a biologia do gozo, né? A gente está aproveitando? A gente está absorvendo? A gente está refletindo sobre o que a gente está consumindo? Acho que são algumas indagações fundamentais da gente se fazer nesses tempos estranhos de tanta aceleração. Meu medo é a gente perder o gozo.
Ouvinte, estaria você ouvindo esse podcast agora em 1.5?
Eu pensei isso. Imagina a galera que está ouvindo a gente
acelerado. Voltem.
E eu não julgo, tá? Porque eu faço isso também. Mas acho que a questão não é nem não poder acelerar as coisas, né? Mas acho que é perder o fio, acho que, do gozo aí, como diz o Thiago, né? Você se perder de si mesmo, porque você tá sempre ali numa roda de hamster atrás de tudo que estão colocando para você fazer, né? Eu acho que é muito interessante essa nossa cobrança com aproveitamento do tempo, né? Não só no trabalho, mas isso vai para toda a nossa vida pessoal, de todos os livros que você queria ler, os filmes que você queria ver, aquilo que você queria ler só porque é legal, te despertar algo, uma poesia, aquilo que você queria ler porque você acha que vai te ajudar na sua profissão, os amigos que você queria encontrar e você fica para marcar um café que nunca chega. Tudo isso vai criando ali um grande... checklist, né? Acho que até essa coisa do rito aí que vocês falam, na hora que a Rebeca falou, eu pensei, ah, o skincare é uma coisa que eu ainda curto ali o processo, mas só que quando eu faço skincare, eu não tô só no skincare. Geralmente eu tô com o skincare no rosto, vendo uma série, eu tô curtindo o processo, mas eu tô otimizando o tempo para fazer alguma coisa. E aí, de uma forma ou de outra, a gente tá sempre nessa lógica do aproveitamento. E apesar de eu gostar muito e aceitar alguns momentos de ócio, assim, eu gosto às vezes de estar na rede, né, e aceitar aquele momento de fazer nada, eu me percebi que eu estava adiando muito esse processo de tirar férias, né, na pandemia, porque eu ficava esperando, não, deixa eu ver quando tiver melhor para viajar, quando eu puder viajar de avião, porque para valer a pena tirar férias. E depois eu fiquei, o que é valer a pena tirar férias, né? Se não for para viajar, se não for para fazer algo que eu considere muito proveitoso, não vale a pena tirar esse momento, né? Como se não tivessem outras coisas que eu pudesse fazer para preencher esse espaço de tempo, a gente acaba ficando muito nessa noia, né? Às vezes o nosso tempo livre, né? Ele é tão degustado que a gente coloca muita pressão para que a gente faça muita coisa nele. Quando às vezes a gente só precisa curtir, né? Só viver um momento de cada vez. Então fica tudo muito hiperplanejado.
E eu acho que tem esse fator que tu falou aí, Marina, do ócio, que a gente esquece o quanto o ócio tem um papel realmente importante na nossa vida, né? E para as crianças, por exemplo, o ócio, ele é importante para o desenvolvimento, porque elas precisam sentir o tédio para desenvolver a imaginação. Então, essa questão das telas, que a gente, tipo, ah, crianças muito novas não podem ficar na frente das telas, é porque a tela, ela tira esse tédio da criança, né? Ela precisa sentir o tédio, porque ela está ali entediada, não tem nada para fazer, está ali e acaba inventando uma brincadeira na cabeça dela. Então, ela imagina o mundo, inventa alguma coisa ali. E para a gente, para os adultos, o tédio também é importante para a gente ter criatividade, para a gente inventar coisas diferentes, coisas novas. Então, a gente acaba esquecendo que o tédio, ele tem uma função também, ele é importante. Além de a gente poder aproveitar e ter essa questão do gozo que a gente comentou, tem uma função dentro do tédio, assim. Então, acho que a gente precisa dar essa lembrada de que, de vez em quando, a gente precisa ficar entediado, sim. E acho que a gente acaba sempre se enchendo de muitas coisas e preenchendo todos os tempos, e que a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não se permite ficar entediado, né? Como se fosse uma coisa errada ou ruim.
Chega a ser irônico, né? Porque a gente está falando disso aqui, e debatendo sobre produtividade, problematizando que toda vez que a gente vê algum debate sobre tempo hoje, ou quando eu vejo um livro sendo vendido que fala sobre tempo, ou algum produtor de conteúdo na rede dando dicas ali, né, sobre alguma coisa da relação com o tempo, é sempre relacionado à produtividade. É sempre trazendo já estabelecido que você tem um problema, que você tem muita coisa para fazer e não consegue gerir da maneira como você queria, né? A gente traz muita coisa da autogestão. E aí tem sempre pessoas te dando soluções de como que você consegue encaixar mais coisa, dividir, criar horas, estabelecer limites, enfim, um monte de regrinha aí que todo mundo começa a fazer. Tem o método Pomodoro, enfim, surge um monte de método que te ajuda a manejar melhor esse tempo. Mas tem muito pouco debate sobre o tempo em si, né? Sobre a gente pensar como é que a gente passa, vive essa passagem de tempo, não pela ótica da produção, mas talvez da qualidade, assim, né? Do que talvez seja interessante pra gente. Em termos de degustação de tempo, sabe? Parece que a gente anulou um pouco esse debate, sabe? E acho que, principalmente agora na pandemia, esse entendimento de tempo, ele ficou ainda mais quebrado, mais distorcido, e talvez a gente devesse aproveitar esse momento para tentar, talvez, trazer um outro olhar sobre isso.
Uma propensão também é a abdicação, né? Do tipo, é como se a gente fosse obrigado a tudo, né? Do tipo, cara, tem coisa que deixa passar, essa série você não vai ver, esse single você não vai ouvir, esse livro você não vai ler e tá tudo bem, né?
Total.
Sim, o dizer não como uma possibilidade de curtir tempo. Porque isso ninguém põe nas regras lá, né? Todo mundo fala, faça limite, acelere o áudio, deixe um momento assim com a criança. Mas a dica do diga não. Diga não para algumas coisas e aceite que você não vai fazer tudo. Essa a gente não vê, né, Ti?
Pois é.
E eu acho que tem uma questão de que quando a gente olha para as coisas dessa forma, né, sobre como otimizar ou tornar tudo mais produtivo, a gente está olhando para o que a gente faz só pela ótica do utilitarismo, né? Então, é para eu acabar de fazer, para eu tirar, ouvir logo, para saber que essa pessoa está falando, para saber o que eu vou fazer com isso. Mas as coisas têm outras camadas. Às vezes você não vai ser o mais rápido a desempenhar tal tarefa, porque no meio da tarefa você vai fazer coisas que te interessam, ou você vai fazer de uma forma que faz sentido para você, ou se você não vai acelerar o áudio, porque você vai ouvir de que forma que a pessoa falou aquilo, porque a gente sabe, né, que a mensagem não é só o que é dito, né, é como é dito. Enfim, eu acho que a gente perde aí outras camadas e outras possibilidades de viver as coisas em prol desse utilitarismo que eu fico pensando, a quem interessa, né? A quem interessa? Será que interessa quem está fazendo ou interessa ao empregador só, né? E claro, né, como em tantos outros aspectos da nossa vida, a pandemia veio para ser uma cerejinha do bolo de como a gente está lidando com a questão do tempo. A gente conversou com a psicóloga Luíse Madeira, que é criadora do podcast New Me, sobre essa distorção do tempo que a pandemia vem gerando. Vamos ouvir um pouquinho do que ela trouxe para a gente.
Por que não fazemos percursos, não viajamos e não saímos para comer fora? Teoricamente, deveríamos ter muito mais tempo. Mas, na realidade, o que percebo é que não temos tempo para nada. Isso acontece no nosso psiquismo porque a perda da regularidade das nossas velhas rotinas esvazia de sentido o novo cotidiano. Nós passamos a vida estabelecendo uma agenda diária. Tentamos várias formas de atingir uma funcionalidade. Aí a pandemia veio e estragou o nosso cronograma.
Isso que a Luísa traz é muito interessante, porque eu realmente lembro que no começo da quarentena, as pessoas acreditavam que, de fato, ficando em home office, quem teve a possibilidade, obviamente, a gente teria mais tempo para as outras coisas, para as outras áreas da nossa vida, né? Mas conforme a quarentena foi se prolongando, não foi isso que a gente viu acontecer. Parecia que a gente ia conseguir economizar pelo menos o nosso fluxo de locomoção, aí, o tempo até o trabalho, mas a gente acabou ocupando esse tempo com mais trabalho, com mais tarefa, com mais demanda para fazer, e eu acho que é muito emblemático desse processo de que os casos de burnout só aumentaram durante o período da pandemia. Então, se a gente achou que a gente ia desfrutar mais o tempo, parece que o tiro saiu pela culatra.
Sabe o que eu acho? A gente tem um aspecto disso que é, a gente vai ter mais tempo para as coisas se a gente fizer outras coisas, né? Acho que a pandemia veio com uma ideia de, agora que não vai ter gente me obrigando a fazer algumas coisas, então eu vou fazer outras. Mas acho que a questão é, você escolheu fazer outras coisas? Ou será que você foi consumido por outras coisas que te mandaram fazer, outras coisas que estavam na sua frente, você foi fazendo sem pensar?
Sim, ao mesmo tempo que a gente economizou esse tempo ali do trabalho, considerando quem tinha o deslocamento, você talvez assumiu algumas coisas dentro da sua casa que você não fazia, talvez como cozinhar a sua refeição do almoço, que você estava ali, comia na rua, agora você não só cozinha, mas tem que cozinhar, fazer, lavar a louça que fica, em algum momento isso vai se encaixar, né? Então, entender como é que você vai administrar tudo isso é uma grande questão. E até eu brincava assim com todo mundo no início da pandemia, porque eu já estava numa vida remota e eu já sabia, a galera tá achando aí que vai ganhar, mas acho que conforme vai ficando mais borrada a sua vida, que hora que acaba uma coisa e começa a outra, fica ainda mais difícil de você administrar tudo isso, sabe?
Tem mais uma questão que a Luísa coloca que tem a ver com o que a gente está falando. Vamos ouvir mais um pouquinho.
Nessa busca eterna pelo sentido da vida, na pandemia eu descobri que é a rotina que nos permite ter a sensação de significado. Acordar para cumprir rotinas. Ter em mente o que vamos fazer. Isso gera um tipo de sentido que nos consola pela falta absoluta de sentido na nossa existência. E o senso de felicidade vai ser proporcional ao tanto de gosto que temos pelas nossas rotinas. Sem rotinas, temos a sensação de desalento, tal qual uma criança diante de um episódio novo de desenho animado. Ela se sente angustiada. Ela quer ver o mesmo desenho, ouvir a historinha contada pelos adultos com os mínimos mesmos detalhes, porque ela se sente segura por achar que sabe o final. É a ilusão do previsível que a pandemia nos tirou e nos confundiu inteiros. Eu não sei vocês, mas já me peguei algumas vezes tendo que parar para pensar em que ano estamos.
O Luiz está sofrendo nem a gente, sem saber que dia é hoje, que mês é hoje, que ano é hoje.
A questão do isolamento fez a gente perder um pouco a noção de passagem do tempo, tanto na questão de um dia quanto na questão de um ano. E a Luísa trouxe uma reflexão bem interessante sobre isso.
Isso acontece porque no nosso psiquismo, o senso de depois também está perdido em algum calendário imaginário cujas datas e dias da semana não são mais tão claros. Isso é muito angustiante. Saber quando é uma das nossas primeiras perguntas existenciais. Lembram quando a gente era criança e havia algo bom para acontecer amanhã? Ficávamos tentando marcar a passagem do tempo a partir do nosso desejo de que o amanhã chegasse. E todo adulto já ouviu essa pergunta linda de uma criança. Mãe, hoje já é amanhã?
O clássico das viagens de carro, né, gente? Tá chegando? Já chegou? Falta muito? Vai chegar?
Não, e eu acho que esse ponto da Luísa, pra mim, fala muita coisa, assim, sobre essa sensação que a gente tem de angústia de não fazer planos, né? De não conseguir planejar, de tipo, ai, será que eu vou poder fazer uma viagem? Mas eu não sei se vai ser daqui 2 meses, 3 meses, eu acho que agora com a chegada e o aumento da vacinação, a gente até está começando a fazer alguns planos, mas mesmo assim a gente não sabe exatamente como as coisas vão ficar depois da pandemia, se a gente vai poder voltar a uma vida um pouco mais parecida ao que era antes, assim, acho que a gente fica nessa incerteza do futuro. E eu acho que também tem uma outra questão, que é Isso da gente só conseguir fazer as coisas com a hora marcada, né? Eu tenho um momento que é quando eu paro de trabalhar, que normalmente eu fico meio desnorteada, assim. Eu fico tipo, cara, não sei se eu faço janta, se eu vou ver uma série, se eu vou ler, se eu vou limpar a casa. Eu fico tipo, que nem uma barata tonta ali por alguns minutos, e muitas vezes eu acabo meio que só ficando no celular, olhando redes sociais, porque me dá essa sensação de desnorteio, assim, do que eu vou fazer. Eu não sei se tem a ver com essa perda de espontaneidade que a gente teve com a pandemia, porque a gente não pode mais fazer aquelas coisas que a gente fazia, assim, tipo, mandar uma mensagem para um amigo, tipo, putz, vamos sair, vamos se encontrar hoje, vamos fazer alguma coisa hoje. Acho que a gente perdeu muito a nossa espontaneidade do dia a dia com essas limitações da pandemia. E não sei se é uma coisa que vai ficar ou se depois a gente recupera, vai voltar atrás. Acho que são questões aí que a gente só vai saber vivendo mesmo.
Bom, depois da gente falar tanto sobre a questão da otimização da vida, agora é a hora da gente pensar aí no insight que a gente pode tirar disso tudo. É o nosso quadro Dica de Ouro, que hoje é Thiago Faria que vem com uma dica de ouro. Diga, Thiago, qual é a nossa dica?
Acho que uma das nossas maiores necessidades de hoje é ter tempo. Por isso, investir em experiências de desligamento pode ser uma boa alternativa aí para o futuro e que rende negócios, inclusive. Já tem lugar onde o tempo não existe. A Ilha de Sommar, na Noruega, é o primeiro lugar do mundo que aboliu o uso do relógio e de uma vida pautada por esses ponteiros. Então, acho que vale muito a pena a gente ficar de olho, porque tem uma demanda aí nos próximos anos que pode surgir dentro do segmento de turismo, hotéis, resorts, que ofereçam essa experiência semelhante, um lugar onde você vai para passar um fim de semana sem relógio e abdicar da sua concepção e da sua relação com o tempo.
Gente, se eu fosse para esse lugar, eu claramente ia almoçar às 10 da manhã, comer a sobremesa logo antes de jantar, para não dizer tomar um drinkzinho umas 11, assim, antes da barreira psicológica do meio-dia.
Por total, beber antes das 10 sem ser julgado.
Bom, a gente está quase indo embora, mas é claro que a gente não abandona o ouvinte sem deixar as nossas indicações no Joga na Roda. Qual é a dica de hoje?
Eu resolvi indicar a autobiografia de uma mulher que se tornou quase a própria encarnação do tempo desse país na sua melhor versão, que é a gigantesca Fernanda Montenegro. Acho que nesses tempos sombrios que a gente vive, a Fernanda é, para mim, sempre um rastro de esperança, né? Um país que tem Fernanda Montenegro é um país que tem jeito, que tem como dar certo. Então, a autobiografia dela é o prólogo, ato epílogo, Memórias. Ela, junto com a Marta Goss, faz um relato de uma vida interessantíssima, significante, política, amorosa, reverente à arte. É uma delícia de ler e dá para a gente uma esperança danada de constituir uma vida de bons tempos vividos. A Fernanda cita em várias entrevistas um trecho lindo, que é o final de um espetáculo que ela lê a Simone de Beauvoir, e que ela tem dito que é a síntese da trajetória dela que tem essa relação com o tempo. Que ela diz que o que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Eu acho que eu consegui. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. E eu acho que eu desconfio que é por aí mesmo.
Que lindo. Mônica, e você? O que trouxe pra gente na sua estreia?
A minha dica de hoje é o filme A Chegada. Ele é um filme que fala de extraterrestres, e eu particularmente sou muito fã desse tipo de filme. Mas esse filme ele tem uma outra camada, porque ele fala muito sobre a linguagem e a relação do tempo com a linguagem. Assim, eu acho que é para ser um filme de ET, mas ele tem uma poesia ali, uma questão sobre como a gente lida com o tempo e como os acontecimentos se desenvolvem ao longo do tempo. Assim, e é um filme que eu acho maravilhoso. Sou fã, já vi mais de uma vez. E a Amy Adams é uma das protagonistas. E indico muito.
Olha só, precisou um Causecast para a gente saber que a Mônica é a pessoa do filme GT.
Né?
Muito bom. Marina, e você? O que tem aí?
Olha, já fomos aqui de Fernanda Montenegro aos ETs. Eu vou trazer o meu clássico documentário Netflix, que é um documentário brasileiro que está disponível lá, que é bem bacana, que é Quanto Tempo o Tempo Tem? E eles trazem um pouco dessas discussões mais filosóficas, assim, que a gente falou do início, né, sobre como que a gente, quanto indivíduo, percebe essa passagem do tempo. Então, eles vão resgatando, eles vão trazendo, né, situações que a gente vive, vão conversando com alguns pensadores. Eles têm alguns pensadores franceses ali que participam do documentário, e eles resgatam grandes nomes da filosofia, que são os primeiros nomes a debater tempo. Então, tem Santo Agostinho, Paul Ricoeur, é um nome que fala muito de tempo também, para a gente debater, porque a gente filosofa muito sobre o tempo, assim, mas tem uma frase ali do documentário que me marca: a gente filosofa, tem um monte de teoria, mas no fundo, tanto o passado quanto o futuro é uma invenção filosófica nossa, né? Na real, tudo que existe é o presente. Então a gente só consegue lidar com o presente, mas o que a gente tem de teoria de passado e de futuro está por aí, né? Porque é a coisa que o humano inventa. A gente é o único animal que fala de passado e de futuro, né? As outras espécies só existem agora. Então acho que é legal para dar essa chacoalhada aí.
Ficou faltando só eu, né? Queria falar sobre, na verdade, é uma dica meio curiosidade, é sobre uma instalação, que é uma vídeo instalação, na verdade, que eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, que se chama The Clock, que é de um artista suíço, acho que ele é suíço-americano, ele se chama Christian Marclay, e é um vídeo de 24 horas, de duração, que é feito por, é uma super edição de milhares de cenas do cinema que fazem referência ao horário do dia, e ele vai, enfim, na edição ele vai encadeando isso. Teve apresentação em vários museus, e em vários museus fizeram uma apresentação de fato de 24 horas, então você entrava num determinado horário ali para ver, e você estava vendo referências exatamente àquela hora do dia que você estava vivendo. É um trabalho super interessante desse artista que já vinha explorando a questão do tempo. Para quem quiser, dá para ver. Eu vi essa exposição no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, tem uns 2 anos, eu acho, mas sei que está no arquivo deles na internet, e tem entrevistas com o artista, e acho que tem também alguma coisa sobre no YouTube. Vale muito a pena, é um trabalho muito, muito interessante. E agora que a gente já deu as nossas dicas, é a hora de ler o que os ouvintes do Causecast têm a dizer sobre isso que a gente faz aqui a cada 15 dias. O que, que tem aí, Ti?
Oi, Rê. A Flávia Regaço é uma querida, sempre fala da gente aqui no Instagram, e ela diz que tem vontade de comentar todos os episódios, mas que ela falou, seria demais. Ela aprende muito e dá muita risada. Um beijo grande para você, Flávia. Continue junto conosco, espero que continue rindo, inclusive.
Tomara, a gente se esforça.
Olha, gente, eu vou mandar aqui um abração pro Caio Fabrício, que também me mandou aqui uma DM falando que é super fã do nosso trabalho, assim, ele acompanha nossas pesquisas aqui, não só no podcast, mas ele disse que ele prega a palavra do Causecast e indica a gente para todos os amigos dele. Então, muito obrigada por essa publicidade, Caio. Siga. A gente espera ainda conseguir ganhar muito dinheiro para a gente te pagar por esse público.
Manda o boleto, manda o boleto.
E se você que está nos ouvindo quiser conversar com a gente, por favor, manda sua mensagem. É só seguir a gente no @grupoconsumoteca e mandar o seu recado pela DM do Instagram. Ah, claro, e se preferir, também pode mandar um e-mail para consumoteca@consumoteca.com.br. E a gente vai ficando por aqui com mais uma edição desse Causecast. Lembrando que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca com o Altab, comandado por Olivia Fraga e Juliana Carpanês. Esse episódio teve produção de Marina Roali e Mônica Lewandowski, com roteiro por conta de Bruna Capasso e a edição de Wesley Xavier. Um beijo para todos vocês, caóticos, se cuidem, se puderem, fiquem em casa, usem máscara, a pandemia não acabou. E eu me despeço dos meus queridos colegas. Um beijo, Thiago.
Beijo, caóticos.
Tchau, Marina.
Tchau, tchau, gente. Beijos especiais para quem ouviu a gente no modo acelerado hoje.
Mônica, volte sempre.
Obrigada pelo convite, gente. Tô me sentindo muito chique. Espera aí. Um beijo.
Um beijo para todos vocês, caóticos. Quero ver agora se você tá ouvindo no 1.5. Agora vai ficar tudo estranho, porque eu tô tentando falar muito rápido. Mentira. Beijo, tchau para vocês.